América em carne viva, Hong Kong e o baixar dos braços, os novos valores da política brasileira, o fraco mundo dos fortes, uma nova ordem internacional. Conferimos a situação nos Estados Unidos daqui a pouco com a correspondente Paula Alves Silva em Washington, após mais uma semana de confrontos entre manifestantes que exigem o fim do racismo por parte da polícia e as autoridades que tentam travar os protestos que, frequentemente, vão resultando em pilhagens e destruição. O polícia que pôs o joelho no pescoço de George Floyd, asfixiando-o até à morte, vê a acusação agravada para homicídio simples. Vamos ouvir também as opiniões de Ana Santos Pinto, ex-secretária de Estado da Defesa do anterior governo de António Costa, professora universitária de Relações Internacionais na Universidade Nova, e também José Gomes André, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Se os protestos estão em alta na América, parece haver um baixar de braços em Hong Kong. Vamos saber se sim e porquê. Converso com a consultora de negócios internacionais Jéssica Frantz, que vive em Hong Kong há 8 anos. Converso também sobre Hong Kong e sobre a relação da China com a Europa e com a Organização Mundial de Saúde. Converso com o investigador do IPRI, professor da Universidade Nova, ex-dirigente nacional do CDS, Raquel Vaz Pinto. Atenção que quinta-feira milhares desafiaram a proibição de manifestações e vieram para a rua em Hong Kong assinalar mais um aniversário do massacre de Tiananmen. Num Brasil polarizado entre os fervorosos adeptos do presidente Jair Bolsonaro e aqueles que basicamente o odeiam, e numa altura em que o país continua a ter mais de 1.000 mortos por dia com Covid, na quinta-feira morreram mais de 1.400 pessoas, neste Brasil, quem são os novos valores políticos, quem são os novos talentos que emergem no espaço público? Converso com Rodrigo Tavares, empresário, cronista da TSF, em tsf.pt, doutorado em Ciência Política, foi durante 8 anos responsável pelas relações internacionais do Governo do Estado de São Paulo. Na semana em que o homem nomeado pelo Primeiro-Ministro para coordenar o plano económico do país para o pós-pandemia, António Costa e Silva, defendeu aqui na TSF uma nova ordem internacional, vamos recuperar essa declaração, em que faz votos por uma Europa liderante, neste mundo em crise, o fraco mundo dos fortes chamava-lhe ao mundo José Manuel Pureza, a que há tempos na revista Visão, onde escreveu: talvez agora os europeus e norte-americanos percebam melhor o que é ser destinatário de ajudas e de cooperação, talvez compreendam melhor que para lá de boas intenções, de altruísmo, de solidariedade e de humanidade, há sempre uma relação de poder que vai transportada nessas ajudas e nessa cooperação, porque é claro que esse poder de quem é forte é o outro lado do estado de necessidade de quem é fraco. Converso com o professor catedrático de Relações Internacionais da Universidade de Coimbra, deputado do Bloco de Esquerda e vice-presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza, mais adiante. Minutos e 46 segundos, foi o tempo de tortura, foi o tempo do joelho de polícia em cima do pescoço de um homem, George Floyd. Outros 3 polícias ajudaram e também já estão acusados de cumplicidade no homicídio e com uma fiança de mais de 600 mil euros. Os protestos têm percorrido o país, uns mais violentos, outros, a maioria, protestos pacíficos. Donald Trump ameaçou usar o exército, depois de ter convocado a Guarda Nacional. Quanto ao exército, o Pentágono demarcou-se do presidente, ou seja, o secretário de Defesa, Mark Esper, rejeitou invocar a lei, que tem mais de 200 anos, que permitiria usar a tropa contra os manifestantes. O racismo na América não começa ou acaba na polícia, escreve o escritor afro-americano Scott Woods. O ódio é outra manifestação de racismo, privilégio é outra, acesso é outra, ignorância é outra, apatia é outra. O racismo é também a enorme disparidade em termos de condições de saúde, que faz com que haja muito mais negros americanos a morrer de Covid-19, 3 vezes mais do que americanos brancos. A morte durante o parto é também 3 vezes superior entre mães negras na América. Paulo Alves Silva, correspondente da TSF em Washington, a vida aí na capital federal dos Estados Unidos corre normalmente, o dia-a-dia está muito condicionado pelos protestos e pelas medidas de segurança daí decorrentes?
Olha, para quem não está cá e para que possa entender, nós temos metade da cidade a funcionar normalmente, em que as pessoas vivem a sua vida do dia-a-dia de uma forma normal, como se nada, posso mesmo dizer, estivesse a acontecer na cidade e no resto do país, ou seja, vão para o seu trabalho, ou vão ao parque apanhar sol, vão passear, posso dizer, como faziam-no ainda durante o confinamento do coronavírus. E depois temos uma baixa da cidade que é toda uma outra realidade, onde tens milhares de pessoas na rua a protestar, tens uma cidade completamente entaipada, que ainda continua nesse processo, ou seja, começou na baixa da cidade e tem vindo a subir em termos de negócios, e quando digo negócios são todos eles, e portanto a vida muda completamente quando passas pelas imediações da Casa Branca até ao Capitólio, que é ainda uma grande extensão, e aí sim tens pessoas na rua durante todo o dia, e devo mesmo dizer que começam já de manhã com os protestos em várias partes da cidade e depois alongam-se até muitas vezes de madrugada para lá do recolher obrigatório. Portanto, é esta dicotomia para quem está na cidade de Washington, que pode perfeitamente continuar a fazer a sua vida e não ser parte destas manifestações, ou então estar numa baixa da cidade, que é essa revolução que temos visto na televisão.
Paula, a repressão dos manifestantes frente à Casa Branca, que pudeste testemunhar, e o gás lacrimogéneo para abrir caminho para Donald Trump poder posar com uma Bíblia na mão na igreja de St. John's, mereceu críticas até do Partido Republicano, nomeadamente pelos senadores Lindsey Graham e Susan Collins. As reações negativas ao que aconteceu estão a produzir mais efeito do que o apelo presidencial à lei e ordem?
Tem sim, não só junto da opinião pública e por parte dos dois partidos, neste caso, como podemos ver, mas também junto de alguns daqueles que eram os grupos que têm vindo a apoiar Donald Trump desde a sua eleição e durante estes últimos 3 anos de governação, e falo especificamente do caso da Igreja Evangélica, que era um dos grandes pilares de apoio do Presidente dos Estados Unidos e que nos últimos dias tem vindo criticar aquela que foi a ação que vimos na televisão de expressar toda aquele protesto pacífico que acontecia em frente à Casa Branca, e vieram dizer que a religião não deve ser uma arma política para que Donald Trump possa fazer aquilo que entende ser correto ou aquilo que designou de ser lei e ordem, como veio escrever no Twitter mais tarde. Portanto, temos já vindo a ver algumas destes pilares de apoio a derrubar-se um pouco. Não sabemos se isto vai ter alguma consequência em novembro, no dia das eleições, mas o que sabemos para já é que há alguma contestação dentro destes grupos que eram grupos fortes de apoio a Donald Trump.
Como já disse, o Pentágono demarcou-se Trump, ou seja, o secretário da Defesa, Mark Esper, descartou atuar contra os manifestantes, recusou invocar a lei da insurreição de 1807, considerando que é mais apropriada a utilização da Guarda Nacional do que das Forças Armadas. Que impacto é que essa notícia, essa divergência entre o secretário de Defesa e o presidente, teve aí nos Estados Unidos?
Teve bastante impacto mediático, aliás, vamos ver nas televisões e nos jornais vários comentadores a falar sobre isso e a usar isso também como uma arma para demonstrar que as palavras de Donald Trump estavam erradas. Vimos depois, em consequência, muitos governadores a dizer que estavam posicionados do lado do secretário da Defesa e, por exemplo, aqui na capital americana, a governadora ontem decidiu, inclusive, retirar as forças da Guarda Nacional das ruas, e o que temos agora é apenas a Polícia Municipal a guiar, diria eu, aqueles que são os protestos pacíficos. Tivemos já em muitas partes da cidade, o que nós vimos até agora eram carros da Guarda Nacional e vimos uma muralha gigante criada em redor da Casa Branca, e o que temos agora são ruas livres desde ontem, depois de também, diria eu, proporcionadas por esta posição do secretário de Defesa de que o exército não tem que estar nas ruas e que não é ainda neste momento algo que tem que ser requerido para controlar as manifestações, que nos últimos 3 dias têm sido completamente pacíficas.
Paulo, o que é que se espera que possa acontecer na próxima semana, em que vamos ter o julgamento do polícia acusado do homicídio em Minneapolis e depois em Houston, no Texas, o velório e o funeral de George Floyd?
O que nós temos vindo a ver durante esta semana é um crescendo do aumento de protestos, ou seja, crescendo em termos do número de pessoas que estão na rua a contestar a forma como o sistema policial tem funcionado nas últimas décadas, eu diria mesmo até na inteira história da América. Portanto, o que eu acho que vai acontecer, e espera-se já para este sábado...
O que é que está previsto para este sábado?
Este sábado o que as organizações estão a tentar é colocar 1 milhão de pessoas nas ruas de Washington. Nós temos tido já bastantes pessoas, mas eles querem alcançar esse número gigante, sobretudo em frente à Casa Branca. Estão a pedir a muitas das pessoas que até agora têm mostrado o seu apoio, batendo tachos ao final do dia ou através nas redes sociais, que saiam das suas casas e se juntem aos manifestantes nas ruas e sobretudo em frente à Casa Branca. É algo que vamos verificar esta noite, se realmente esse número é alcançado, mas o que posso dizer é que de facto há um crescendo diário de pessoas, não só em Washington DC, mas também em todas as cidades, pelo que temos visto nas televisões e também nos jornais.
Muito obrigado, Paulo Alves Silva, correspondente da TSF em Washington. Já vão ouvir o professor José Gomes André, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, coautor do livro Sistema Político e Eleitoral Norte-Americano, um roteiro, o regresso da América, escreveu com Viriato Sormeio Marques. Para já, também esteve aqui no Mapa Mundo da TSF, vamos ouvir Ana Santos Pinto, investigador do IPRI, professor da Universidade Nova de Lisboa, foi secretário de Estado da Defesa. Estes acontecimentos nos Estados Unidos já foram considerados os mais graves confrontos raciais nos últimos 50 anos, mas o problema do racismo na América não é uma questão de episódios que vão pontuando a história, é algo mais estrutural.
De facto, são eventos de enorme gravidade internamente nos Estados Unidos, como referias, não são casos recentes. Há um problema de racismo estrutural e de discriminação estrutural que vai muito para além daquilo que possam ser episódios de violência. Nós estamos a falar de uma noção de ausência de justiça equitativa entre comunidades. Para além disso, há também uma dimensão de discriminação com uma memória histórica muito recente, e isto tem impacto depois na vivência das comunidades. Agora, o que me parece mais importante, para além da intensidade da violência que temos assistido, é a dimensão da polarização e a consequência dessa polarização na sociedade norte-americana e a forma como tem sido gerida pelas elites políticas e como tem sido utilizada também do ponto de vista daquilo que podemos entender enquanto um momento pré-eleitoral, porque este tipo de eventos têm consequências de longo prazo na sociedade. Não é uma questão recente, o movimento do Black Lives Matter existe desde 2013, não é um problema da administração Trump e, portanto, a forma como ele é gerido é que ela é uma forma diferente. E entendo eu que aquilo que nós temos assistido também não é surpreendente por parte do Presidente Donald Trump, porque ele tem pautado a sua ação em função daquilo que é o seu eleitorado e o seu grupo de apoio. E, portanto, estas iniciativas públicas, a forma como tem preparado a narrativa, as imagens que tem criado, vão exatamente nesse sentido, mas a sociedade norte-americana tem um problema estrutural e tem um problema de percepção de justiça desigual entre comunidades, e esta não é só uma justiça do ponto de vista legal, é uma justiça social, é uma justiça económica, é o acesso a um conjunto de oportunidades e uma percepção muito clara de que este desequilíbrio é um desequilíbrio que nunca conseguiu ser afrontado e com uma resposta por parte das elites políticas, o que aumenta aquilo que dizia há pouco, é esta noção de polarização e de divisão muito significativa entre grupos na sociedade norte-americana.
José Gomes André, a polarização de que a Ana falava é mais social, mais política, no sentido do bipartidarismo democratas-republicanos, ou é até mais racial, ou de tudo um pouco?
Penso que sim, provavelmente é uma junção. É que as coisas estão postas de tal forma que ou se é contra ou se é a favor. Não se sabe necessariamente de quê, note-se bem, mas as pessoas reagem, e basta ver, por exemplo, os mídias norte-americanos, neste momento os comentadores, as televisões são ou a favor dos protestantes ou a favor de uma certa ideia de lei e ordem que o Presidente Trump assinalou. E isto é péssimo para uma perspectiva analítica e de compreensão do que está em causa, porque este tipo de maniqueísmo normalmente significa superficialidade e significa sobretudo incompreensão do que está em causa. Como a Ana referiu, e esse é um elemento crucial, esta polarização racial, que também é obviamente o motivo central do que está a passar, tem raízes não só históricas, mas tem sobretudo a ver com o grande contexto dos últimos 20, 30 anos na América, em que há uma certa liberalização do processo económico, um certo crescimento que os anos 90 assinalaram, não se traduziu efetivamente numa melhoria ou numa melhores oportunidades para todos, ou em alterações substantivas, nomeadamente junto da comunidade negra. E repara, e digo isto com pena porque sou fã, ou porque fui fã da presidência Obama, a presidência Obama também joga aqui um papel. Ou seja, o presidente Obama, com tudo o bom que fez, atenção, prometeu, de certa forma, à sociedade norte-americana e particularmente à comunidade negra, uma espécie de superação das desigualdades raciais. O fim desta polarização, o fim destes problemas. E isso não sucedeu. Isso não sucedeu. E, portanto, não necessariamente por culpa dele, talvez porque fosse uma tarefa impossível, mas efetivamente o que daí resultou é que a justiça para, continua a haver uma justiça para negros e uma para brancos, continuam a haver desigualdades sociais, políticas e económicas muito profundas, que inevitavelmente desencadeiam estes eventos. O fenómeno de George Floyd, obviamente, é apenas um catalisador de um problema que está sempre ali latente. Agora, quando este tipo de violência alimenta a violência, pode desembocar numa espiral descontrolada. E digamos que Trump não é propriamente a figura de moderação que se desejaria neste momento.
Muito obrigado a ambos. O general Jim Mattis, secretário da Defesa nos primeiros dois anos da administração Trump, disse o seguinte à revista The Atlantic: Donald Trump é o primeiro presidente do meu tempo de vida que não tenta unir o povo americano, nem sequer finge que o tenta fazer. Em vez disso, tenta dividir. Estamos a testemunhar as consequências de três anos desse esforço deliberado. Estamos a testemunhar as consequências de três anos sem uma liderança madura. As palavras Equal Justice Under Law, justiça igual perante a lei, que os manifestantes repetem nas ruas, são precisamente aquelas que estão escritas no pavimento do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. Donald Trump põe os americanos uns contra os outros e constitui uma ameaça à Constituição dos Estados Unidos. Já a seguir, os protestos em Hong Kong. Para falarmos um pouco sobre a situação em Hong Kong, Jéssica Frantz, consultora de negócios internacionais, vive em Hong Kong há 7, 8 anos?
8 anos, mais 8 ou anos. Menos.
Agora está no Porto.
Isso, por algum tempo.
Por algum tempo. Também não é propriamente a altura mais fácil para se fazer viagens intercontinentais, como sabemos. Jéssica, como foi assistir aos protestos? Como foi viver todo aquele sobressalto cívico em Hong Kong?
Bom, eu vi os protestos de 2014 e eles foram muito mais pacíficos, né? Os protestos de 2019, do ano passado, que iniciaram, na verdade, há um ano atrás, eles foram muito diferentes. E no final desses protestos, basicamente agora, só os estudantes estão indo nesses protestos, porque tem ficado muito mais violento, né? Então, inclusive, a gente tem visto uma polarização desses protestos bem interessante, porque algumas pessoas estão contra esses protestos exatamente por serem tão violentos agora nessa situação. E vindo dos dois lados, tanto dos manifestantes quanto dos policiais.
Ou seja, a violência é recíproca e é comparável. Foi aumentando a intensidade da violência policial e também a intensidade da violência dos manifestantes, ou ao contrário, quer dizer, ou começou por ser a violência, a radicalização do protesto que levou também a um maior aumento da violência policial?
Há quem diga que foram os policiais, né, no início. Então, nessa parte ainda há uma briga entre quem começou. Então, não, realmente é difícil dizer, é difícil dar uma opinião, né? Mas eu acredito que tenha sido, pelo que eu vi, pelas conversas que tive com os locais de Hong Kong, acredito que tenha sido os policiais, mas essa é a minha opinião pessoal, né?
Nos últimos dias, como sabemos, com tudo o que tem estado a acontecer nos Estados Unidos, que começou com a morte de George Floyd em Minneapolis, as comparações têm sido mais ou menos inevitáveis. Aliás, a China aproveitou para dizer que os Estados Unidos estão a utilizar uma espécie de double standard, de dupla abordagem, ou dois pesos e duas medidas, se quisermos, porque criticam as autoridades chinesas e as autoridades de Hong Kong pela repressão dos protestos em Hong Kong, e ao mesmo tempo a administração Trump dá ordens à polícia para reprimir, e tem acontecido também, como sabemos, com alguma violência nos protestos nos Estados Unidos. Mas há também quem lembre que, enquanto nos Estados Unidos o polícia que asfixiou até à morte o cidadão em Minneapolis, esse polícia de nome Derek Chauvin, foi investigado, foi acusado, já está acusado, e lembram as pessoas em Hong Kong que, sem qualquer tipo de investigação, o comissário da polícia em Hong Kong absolveu de qualquer responsabilidade, de qualquer má conduta, os agentes policiais que reprimiram os protestos em Hong Kong. Entre a opinião pública de Hong Kong, há essa sensação de impunidade por parte da polícia?
Com certeza. Isso é um dos maiores pedidos dos locais em Hong Kong, para que a polícia seja investigada, né? Isso é um dos pedidos dele, isso é dos locais de Hong Kong. Então, eles têm bastante consciência disso, e eu concordo com eles e acredito que tenha que haver uma investigação, porque aconteceu muitas coisas bastante estranhas e questionáveis, e acredito que haja, sim, com certeza, esse questionamento deles.
Para quem vive lá, há também uma... Há questões sociais e questões económicas também na raiz dos protestos. Sei que, por exemplo, o problema da habitação é uma questão muito crucial em Hong Kong.
Não, certeza. Inclusive, no início desses protestos, os locais falaram muito sobre essa questão da habitação, porque a Hong Kong ainda tem essa autonomia, né? E mesmo assim, os chineses da China continental têm entrado muito facilmente em Hong Kong, têm comprado propriedade muito facilmente. Então, isso é um caso que vem à tona muito forte, questionado pelos locais por que a China está tendo esses direitos se Hong Kong tem essa dificuldade, né? Os locais de Hong Kong têm essa dificuldade. É uma preocupação deles.
As pessoas que querem mais autonomia ou até independência em Hong Kong acham que isso é uma forma do governo inverter demograficamente a composição demográfica em Hong Kong para também condicionar politicamente as opções no território?
Com certeza. Isso, inclusive, eu não vi, li diversas matérias de muitos jornais e nunca vi isso colocado como ponto, mas conversei muito com os locais. Isso é algo que eles falaram bastante, sobre essa facilidade que o governo de Hong Kong deu para os chineses entrarem em Hong Kong, né? E essa dificuldade do próprio local conseguir um apartamento ou conseguir comprar uma casa, é interessante.
Percebe que há resiliência de quem protesta em Hong Kong e sente que essa resiliência que caracterizou os últimos meses, ou desde o final do ano passado, vai continuar ou, na sua opinião, o movimento agora tende a baixar de intensidade depois das autoridades terem aprovado, as autoridades em Pequim terem aprovado a Lei de Segurança Nacional para Hong Kong?
Eu creio que, infelizmente, vai baixar bastante. O que tenho visto, conversado com eles, é que há um sentimento de que não há muito o que se fazer agora. Um pouco antes dessa lei, havia essa esperança de que algo poderia ser mudado, né? Houve essa esperança, eles tinham esse sentimento de euforia. Ele não existe agora. Depois dessa lei, tudo mudou para eles e muitos locais, inclusive, estão procurando maneiras de deixar o país, né? A região, na verdade. E procurando asilo em outros países. Então, não creio que será do mesmo tamanho que foi em 2019.
Isso acontece sobretudo com pessoas mais jovens e mais qualificadas?
Com certeza, com pessoas portanto, mais jovens. Porque veja que
uma espécie de fuga de cérebros, no fundo,
isso,
não é?
Porque veja que, tanto que os protestos agora, se você verificar, eles são feitos por estudantes. Só que os pais e os avós desses estudantes são pessoas vindas da China, né? Então, eles já sabem como é e eles já aceitaram a situação. Mas esses jovens, eles nasceram em Hong Kong, eles são familiares com essa liberdade. Então é um pouco difícil para eles aceitarem que essa liberdade pode ser questionada, pode haver um problema no futuro e eles podem ser... Né,
porque já estamos a falar de pessoas que basicamente viveram sempre na chamada Hayek, na região administrativa especial de Hong Kong, não é?
Com certeza.
Muito obrigado, Jéssica Franz. Boa tarde, professora Raquel Vaz Pinto. Será que a tendência será esta? Os Hong Kongers começam a baixar os braços depois da aprovação da Lei de Segurança Nacional e, apesar dos milhares que se manifestaram na quinta-feira com o aniversário do massacre de Tiananmen, agora a tendência será para desmobilizar e para muitos que acreditam e defendem uma maior autonomia e até a independência, a única saída será abandonar a região?
Parece-me claramente que a maior parte das pessoas que não querem que a sua cidade Hong Kong ou aquele Hong Kong que nós nos habituámos a conhecer, que não querem que ela se transforme num território com o registro da República Popular da China no sentido político, eu penso que a tendência será para essas pessoas irem abandonando o território, com exceção de um grupo, seja de estudantes ou de manifestantes ou mais jovens, ou mesmo aqueles que são, no fundo, o coração desta ideia de um Hong Kong verdadeiramente um país, dois sistemas. Mas penso que, face ao que tem sido a atuação implacável chinês, seja na utilização da violência por parte das forças policiais, ou mesmo toda aquela articulação com gangues e milícias que provocaram e que foram responsáveis também por boa parte da violência. Eu acho que o compromisso para muitas pessoas que vivem neste território está a tornar-se impossível e, portanto, eu diria, penso eu, que vamos assistir a uma saída, em alguns casos até a uma fuga, porque aquele Hong Kong que nós nos habituámos a ver e a conhecer morreu com esta lei da segurança nacional.
Quarta-feira marcou também os 45 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Popular da China e a União Europeia. Há especialistas que admitem que a crise da Covid-19 possa ser um catalisador para que estes dois blocos, ou este país e este bloco, reforcem ainda mais a cooperação. O jornal China Daily fazia votos nisso mesmo esta sexta-feira. É do interesse da China. Será também do interesse da Europa, Raquel?
Não, a mim não me parece tudo que seja do interesse da Europa. Eu penso que estamos aqui numa encruzilhada e sem dúvida que esta pandemia funcionou como um acelerador de algumas tendências que nós já encontrávamos internamente, seja a nível da Comissão Europeia, seja a nível da França ou da Alemanha, a preocupação com setores estratégicos, a preocupação com a falta de reciprocidade no acesso aos mercados, ou seja, a China ter acesso a mercados em países europeus que depois não se verificam, quando é o caso de empresas europeias que investem na China, por exemplo, ou a questão, que eu acho que é talvez ainda mais difícil, que é a questão relacionada com os apoios, os subsídios e a total falta de transparência dos apoios a nível bancário em relação às grandes empresas chinesas. No fundo, nós temos empresas chinesas que operam na Europa, mas que na verdade são empresas que têm um apoio estatal, o que as torna, é difícil competir com elas. E portanto eu acho que nesse, tendo em conta esse contexto, eu acho que a pandemia veio acelerar algumas tendências. É claro que a União Europeia tem dentro de si vários grupos de Estados, uns com níveis de desenvolvimento diferentes e até com alguma política externa diferente, relacionada até com a sua própria geografia, mas eu acho que no seu todo, e pensando de forma estratégica, não é no interesse da União Europeia manter o atual registro, manter as atuais regras e a atual cooperação com a China. Essa cooperação tem que ser atualizada e tem que ser pensada de uma forma, olhando para a China, usando aliás as palavras da própria Comissão Europeia, como um competidor sistémico. E portanto parece-me claramente que aquele período passava no mercado chinês, apesar de tudo o que tinha que se fazer, essa ilusão, a meu ver, terminou e já não é sequer no interesse estratégico por parte da União Europeia. E eu penso que aqui o barómetro desta mudança e aquilo que eu acho que vai determinar e muito as relações daqui para a frente é sem dúvida a questão do 5G e o papel da Huawei. Vamos ver ainda esta semana. A Telefónica Deutschland disse que ia trabalhar em matéria de 5G com a Ericsson e, portanto, optou por não trabalhar com a Huawei. É um sinal interessante. Vamos ver agora como é que os restantes países vão tomar estas decisões, porque o 5G é claramente, se estamos a falar a sério, em matéria de outro conceito que a União Europeia também tem veiculado bastante, que é a questão da soberania tecnológica. Então, o 5G é aqui um teste interessante para percebermos como é que estão estas relações.
Portanto, encarar a China como um competidor estratégico, isto apesar da China ter desenvolvido, no fundo, ajuda humanitária quase no período de alguns dos picos da pandemia em países da Europa Ocidental, quando entre os europeus não havia propriamente grande entreajuda.
Sim, mas também eu acho que temos que ter em consideração, em primeiro lugar, que a questão da saúde é uma questão, sobretudo, nacional. Em segundo lugar, é verdade que a União Europeia não articulou de forma rápida, mas penso que desde então tem sido capaz de fazer essa articulação de forma bastante eficaz. E em terceiro lugar, é verdade e sem dúvida que a China teve esse auxílio humanitário, mas não nos podemos esquecer de que a montante desse auxílio tivemos semanas de falta de informação, de negação da informação. Aliás, recentemente a própria ficámos a saber que os peritos, ou seja, a parte técnica da Organização Mundial de Saúde, queixou-se de que não tinha acesso àquilo que estava a acontecer em Wuhan, logo no início de janeiro, penso eu. E, portanto, quer dizer, é verdade, isso é verdade, mas a montante, cada vez mais, e quanto mais vamos percebendo os contornos de como é que o vírus, o surto, se transformou em epidemia e depois em pandemia, e eu acho que a República Popular da China, nesta matéria, foi tudo, mas tudo menos, um ator, para usar a expressão do Zolik, um parceiro responsável.
Muito obrigado, Raquel Vaz Pinto. O fraco mundo dos fortes, escreveu há tempos na revista Visão, José Manuel Pureza. José Manuel Pureza, porquê é que classifica de fraco o mundo dos fortes e que mundo é esse?
A pandemia veio mostrar fragilidades muito, muito claras naquilo que se costuma referir como o mundo dos fortes, o mundo mais desenvolvido, mais rico, mais poderoso. E essas fragilidades são evidentes, desde logo, olhando para o caso dos Estados Unidos da América, onde salta à vista, muito para lá da inabilidade, enfim, da liderança norte-americana na resposta à pandemia, salta à vista a fragilidade enorme da política de saúde e, portanto, do sistema de saúde, e salta à vista, digamos, a fragilidade enorme também de resposta social diante de um desemprego galopante e, portanto, uma, digamos, uma incapacidade de adoção de mecanismos que permitam a um enorme número de famílias ter o mínimo de sustentação para a sua vida. E, portanto, o que se joga, e estou a falar do caso dos Estados Unidos, que é talvez o caso, digamos, mais conhecido e onde esta fragilidade é mais notória. Olhando para o caso dos países europeus, não é necessariamente assim, e não é assim justamente porque nos países da União Europeia a persistência de um mínimo de Estado Social foi justamente de enormíssima utilidade na resposta à pandemia. Não fossem os sistemas de saúde públicos em todos os países, a começar por Portugal, e evidentemente que a tragédia teria sido muito maior. Portanto, isto quer dizer que, digamos, o mundo dos fortes está confrontado com escolhas que foi fazendo para si mesmo, para os seus próprios países, e que o põem à mercê de vicissitudes inesperadas como esta. Isto traduz-se, sobretudo traduziu-se na fase mais aguda da pandemia, numa relação com o mundo, com uma parte do mundo dos fracos, onde esse mundo, representado pela China, representado por Cuba, representado por outros Estados, apareceu na posição de ofertante, digamos assim, daquilo que se poderia chamar, em todas as outras circunstâncias, ajuda humanitária. Na verdade foi isso que aconteceu com o envio de material médico, com o envio de equipas médicas, de equipas de enfermagem, e tudo isso numa lógica que estávamos habituados a ver ao contrário, não é? Estávamos habituados a ver ao contrário. Portanto, essas imagens, de alguma maneira, são imagens muito perturbadoras, porque é certo que elas não põem em causa a relação de forças que persiste entre o mundo dos fortes e o mundo dos fracos, mas mostra como há mundo dos fracos dentro dos fortes, e mostra como justamente há aqui escolhas que foram sendo feitas. Por exemplo, só para dar um outro exemplo, a política industrial. A política industrial no mundo da globalização foi, digamos, abandonada a lógicas de colocação de unidades económicas onde elas tinham menos custos laborais e menos custos ambientais. E de repente, do lado de cá, passa a expressão, nós sentimos-nos desprovidos de unidades de produção de matérias absolutamente essenciais, desde medicamentos a equipamentos de proteção individual, a materiais dessa natureza, que estão, digamos, localizados por esta lógica global no mundo dos fracos. E, portanto, não deixa de ser interessante que um dos resultados da pandemia seja, em muitos países europeus, do norte global, que de novo regresse a necessidade de colocar uma política de reindustrialização como uma prioridade estratégica para o nosso futuro. É isso, por exemplo, que se está a discutir em Portugal e é isso que se está a discutir em todo lado.
E quando a pandemia da Covid passar, os europeus vão passar a olhar de forma diferente, com mais atenção, para o Estado Social?
Essa pergunta responderia como se atribui a Gandhi quando lhe terá sido perguntado o que é que ele pensava sobre a civilização ocidental, e ele terá respondido qualquer coisa como: penso que seria uma excelente ideia. E eu creio que, relativamente a essa hipótese de, nos países europeus, o Estado Social ser olhado como um bem estratégico, onde se joga o essencial da segurança humana das respectivas populações.
Parece que a segurança humana passa a ter mais valor de mercado, digamos assim, quando europeus e norte-americanos são confrontados com uma ameaça consistente e muito evidente à sua própria segurança.
Sim. Exatamente. A segurança humana era uma expressão que se colocava muito na relação norte-sul como uma exigência do norte ao sul. Boa governação, segurança humana numa lógica de prevenção de conflitos, etc. De repente, esta pandemia vem-nos colocar a prioridade da segurança humana do lado de cá. E para esse efeito, evidentemente, que nós conseguimos inventar um dispositivo chamado Estado Social, que é a resposta essencial. O que é a segurança das pessoas? A segurança das pessoas é o hospital público. A segurança das pessoas é o salário, é a reforma, é a segurança social. E, portanto, seria uma excelente ideia se na Europa, desde logo, e eu diria sobretudo nos Estados Unidos, como se vê a cada dia que passa, houvesse uma reflexão que assumisse o Estado Social como, não como uma aposta ideológica, mas como um bem estratégico para a segurança das pessoas. E, portanto, seria uma excelente ideia. Vai acontecer? Não sei.
Mas o mundo precisa ou não de novas regras?
O mundo sempre precisou de novas regras. Aquelas que fomos tendo foram evidenciando contradições e resultados perversos há muito tempo. Não descobrimos estes resultados agora. O que descobrimos agora foi, digamos, isso de uma maneira mais dramática e mais intensa. E, portanto, há novas regras que se exigem e que passam, sobretudo, pelo combate político em cada local. Quer dizer, não se inventam novas regras e não se aplicam novas regras por obra de boa intenção ou de altruísmo. Quer dizer, isso não deixa de estar presente, mas é, sobretudo, a relação de forças políticas que o permite. E, portanto, parece-me evidente que tem que haver novas regras no que diz respeito a uma valorização da economia real em detrimento da absolutização da economia financeira, e que isso passa justamente por, em vários territórios, em todos os territórios, voltar a valorizar o tecido industrial, o tecido produtivo, não é? E, ao mesmo tempo, valorizar nesses mesmos territórios de todos os países aquilo que é, digamos, a segurança das pessoas. Agora, eu não acho que o pós-pandemia nos vá trazer um mundo fofo, um mundo agradável e suave. Acho que isso é um sonho quimérico. O que vamos ter é, o que estamos a ter, é uma relação até de competição estratégica mais acentuada neste momento. Sobretudo entre dois polos, os Estados Unidos em declínio e a China em ascensão. E, portanto, o que está aí diante dos nossos olhos é uma mudança de regras que muito provavelmente estará associada a esta tensão que hoje assume novos contornos, que não são ainda contornos de conflito aberto, mas são de uma competitividade, de uma competição mais acentuada, e provavelmente as regras que vamos ter diferentes são aquelas que forem determinadas pelo patamar de competição estratégica acrescida, onde os Estados Unidos abdicaram ao longo desta pandemia de ter qualquer posição internacional que não fosse de ela própria de abdicação. Veja-se a posição dos Estados Unidos em relação às grandes instâncias multilaterais, não só a OMS, mas enfim, todas as demais, onde os Estados Unidos abdicam de ter presença determinante. Os Estados Unidos a abdicarem de ter uma posição de solidariedade e de coordenação de resposta à pandemia, uma liderança completamente fechada sobre si própria, enfim, para já não falar dos traços de verdadeiro delírio que tem o discurso errático do seu presidente, ao mesmo tempo que, pelo contrário, e sem nenhuma surpresa, a República Popular da China aparece a investir mais dinheiro e poder nos mecanismos multilaterais e aparece com uma posição, digamos, de grande abertura, de abertura pública, entenda-se, de abertura politicamente, digamos, configurada, relativamente à ajuda aos processos de investigação clínica, à disponibilização de material genético, à disponibilização de material de sanitário, etc. E, portanto, e aqui pelo meio, a União Europeia aparece enredada nos seus impasses de sempre e nas suas, digamos, fragilidades de sempre, ainda que, enfim, a proposta de saída imediata, digamos, de emergência da Comissão Europeia pareça fazer ver, digamos, uma perspectiva, enfim, assinalavelmente diferente daquela que esteve presente na década anterior. Mas ainda assim, uma União Europeia muito enredada nas suas contradições e nos seus impasses. Em suma, as regras novas de que precisamos não vão aparecer subitamente por boa vontade. Vão aparecer em função da relação de forças, e eu creio que a relação de forças é um bocadinho esta que eu acabei de descrever, assim, a traço grosso.
Muito obrigado, José Manuel Pureza, professor catedrático de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, deputado do Bloco de Esquerda e vice-presidente da Assembleia da República. Esta semana aqui na TSF perguntei a António Costa e Silva, o homem nomeado pelo primeiro-ministro para coordenar o plano económico do país para o pós-pandemia, perguntei ao gestor dos petróleos que defende uma mudança de paradigma para energias renováveis. Perguntei a António Costa e Silva se entende que o mundo precisa de uma nova ordem internacional.
Ah, precisa, absolutamente.
E quem é que vai puxar pela economia mundial?
A Europa e as democracias que a Europa convocar. Era a minha proposta. Sei que é uma proposta heterodoxa. Se nós olharmos hoje para o mundo, temos uma espécie de deriva sino-americana. Os Estados Unidos, vemos o que é que está a acontecer com esta administração que se isolou, que deixou de liderar, inclusive, a luta global para uma nova vacina, que se centrou em si própria e é muito umbiguista, digamos assim. E também estamos a ver o que é que, do lado da China, a China também revelou nesta crise algumas facetas que não estávamos habituados. E nós temos a Europa com uma oportunidade única. E o que eu espero é que a Europa, aliás, a Europa tem atuado muito bem, conseguiu mobilizar bilhões de dólares para as vacinas, é que a Europa consiga convocar as grandes democracias, inclusive a democracia indiana, que é a maior democracia do mundo, goste-se ou não do primeiro-ministro Narendra Modi, mas é uma das grandes democracias, convocar as outras democracias europeias, a democracia canadiana, as outras, e trabalhar também para os Estados Unidos regressarem a esta órbita, porque é crucial para o futuro, sem esquecer as Ásias e inclusive com a China. Se nós deixarmos o mundo continuar assim, vamos ter uma situação muito difícil. E só para resumir, o antigo secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger dizia que uma nova ordem internacional não pode ser concebida como uma emergência, mas uma emergência pode criar as condições para se desenhar uma nova ordem internacional.
Já a seguir, o Brasil. Rodrigo Tavares, hoje em dia empresário com foco no desenvolvimento sustentável, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Harvard, licenciado pela Universidade Nova de Lisboa, foi durante 8 anos o responsável pela diplomacia do Governo do Estado de São Paulo, uma das maiores economias sul-americanas. O Rodrigo escreve quinzenalmente no site da TSF e esta semana escreveu sobre o Brasil político além de Bolsonaro. O artigo chamava-se Quem serão os futuros líderes do Brasil? Feita a pergunta, qual é a resposta, Rodrigo? Quem serão?
O artigo na TSF sinalizou cerca de 15 ou 20 pessoas, mais ou menos, mas podia ter mencionado 50 e, na verdade, até podia ter mencionado 500 pessoas. São pessoas que não nascem dentro dos partidos, são pessoas e movimentos apoiados pela sociedade civil e, eventualmente, até pela imprensa, e correspondem a movimentos, elas representam movimentos que são liderados por pessoas com menos de 45 anos, com os mais diversos tipos de formação, de classes sociais, oriundos das mais diversas geografias, o que no Brasil conta. Nós temos pessoas que encabeçam esses novos movimentos de renovação da política brasileira no eixo São Paulo, Rio de Janeiro e eventualmente Nordeste, mas em vários outros pontos, espalhados pelo país também. Nós temos, no Brasil, nós temos cerca de 70 mil políticos. Além do presidente, temos senadores, governadores estaduais, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, que são os presidentes da Câmara do Brasil, temos vereadores, temos ministros, temos secretários estaduais, temos secretários municipais, temos assessores especiais. Aliás, só no Congresso Nacional são 513 deputados e 81 senadores. Então, quando nós analisamos os representantes da política brasileira, eu acho que nós não podemos nem carregar nas críticas, a partir de uma base amostral relativamente baixa, que é aquela que nós em Portugal temos acesso, que são os 10, 20, 30, 30 figuras mais prominentes no cenário político brasileiro, mas eu acho que também nós não temos que ser displicentes com os problemas éticos e com o baixo desempenho profissional de muitos políticos, que é palpável em muitos casos, é um problema reconhecido no próprio Brasil. Então temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio e dentro deste ponto de equilíbrio eu acho importante salientar vários aspectos que nos levam a acreditar que existem algumas movimentações dentro da máquina político-partidária brasileira que eventualmente poderão levar o Brasil a um processo de renovação interna dos seus quadros políticos.
Quem é, por exemplo, Patrícia Helen da Silva?
Patrícia Helen da Silva é a ministra da Economia do Governo do Estado de São Paulo. O título oficial é Secretária de Estado de Desenvolvimento Económico. O Estado de São Paulo é a segunda maior economia da América do Sul, é a 19ª maior economia do planeta e ela lidera toda a componente de desenvolvimento econômico do Estado, que tem 44 milhões de habitantes. Treinada em Harvard, treinada em São Paulo, com uma carreira internacional. Ela trabalhou numa consultoria de um porte importante e entrou na esfera pública, não por intermédio de partidos políticos, mas por sua própria vontade e pela credibilidade que ela conseguiu atingir nos últimos anos, entrou no governo do Estado de São Paulo há 2 anos atrás.
Já Tabata Amaral tem experiência eleitoral, foi a votos em 2018 e conseguiu um dos melhores resultados no país.
Tabata é muito jovem, a Tabata tem 26 anos de idade, mas ela é um expoente interessante dentro do Congresso Nacional. Ela tem esfiado e encabeçado várias discussões no Congresso nas áreas principalmente da educação e da saúde pública e a Tabata representa uma nova geração brasileira de políticos. Ela também não tinha experiência política ou partidária, a formação dela foi feita fora do Brasil, em Cambridge, Boston, Universidade de Harvard, e ao regressar ao Brasil ela decidiu candidatar-se. Por lei eleitoral, todas as pessoas, todos os representantes da sociedade civil que desejam ser deputados não podem fazê-lo diretamente, têm que ser selecionados por partidos políticos. Ela foi selecionada por um partido político, mas por um conjunto de razões ela está incompatibilizada com esse partido neste momento.
Filipe Salto é um fiscalista jovem, 33 anos, mas já muito conhecido no Brasil, e alguém que consideras que pode vir a desempenhar altos cargos no país?
Sim, o Filipe é muito novo e o Filipe é frequentemente visto na imprensa no Brasil a falar sobre assuntos fiscais. Os brasileiros têm alguma dificuldade e nós que trabalhamos no Brasil temos alguma dificuldade em driblar todas as questões fiscais e tributárias no país e o Filipe é sempre um bom ponto de referência e os estudos que ele lidera são um bom ponto de referência em questões tributárias e fiscais no Brasil.
Guilherme Boulos já é mais conhecido, foi candidato presidencial por um pequeno partido de esquerda, o PSOL, filho de família com posses. Preferiu viver com os sem-teto. É alguém capaz de conseguir uma maior abrangência no campo da esquerda brasileira?
Se nós compararmos o Lula dos anos 70 e 80 com o Guilherme Boulos, existem vários pontos de contacto. Algumas pessoas dizem que até físicos, entre eles os dois. O empreendedorismo do Guilherme Boulos, a vontade de mudar, a liderança de determinadas causas, ela é muito semelhante. Obviamente que existe um discurso que precisaria de ser eventualmente reformado para se ajustar a uma nova realidade, mas sim, há pontos em comum muito interessantes entre os dois. Agora, a Tabata, Patrícia, Felipe, Guilherme e todas as pessoas que eu mencionei, elas na verdade, elas precisam de ser inseridas num contexto maior, que é um contexto de renovação da política partidária brasileira. Nas últimas eleições, em 2018, nós começámos a ver os primeiros indícios daquilo que eventualmente poderia acontecer quando 85% dos senadores e 48% dos deputados eleitos nesse ano, 2018, eram estreantes. Se nós compararmos esses resultados com Portugal, em Portugal nas eleições de 2019, nós iniciámos um processo de renovação e a renovação dos quadros partidários na Assembleia da República foi muito considerável, mas atingiu apenas os 40%. Bom, eu diria, há aqui algumas analogias que nós podemos fazer com Portugal. O índice de descrença dos portugueses e dos brasileiros relativamente à política e aos quadros políticos e aos partidos políticos é muito palpável, infelizmente, porque revela uma deterioração da democracia dos dois países. De acordo com as estatísticas, cerca de 20% dos portugueses não confia em partidos políticos. E cerca de 15% dos brasileiros também não confia em partidos políticos. Mas, eventualmente, contrariamente a Portugal, no Brasil nós temos visto movimentos de revitalização da política. Estes novos quadros político-partidários que entraram no Senado e no Congresso Nacional são bons exemplos disso nas últimas eleições. Mas há vários outros exemplos. Nos últimos 3 anos, surgiram vários movimentos suprapartidários, oriundos da sociedade civil, liderados por jovens entre os 25 e os 45 anos, focados na renovação da política brasileira. E são movimentos que têm como nome o Agora, o Renova BR, o Acredito, a Frente pela Renovação, a RAPS, Vote Nelas, são vários, o Ocupa Política, o Livres, são dezenas. Frente Favela Brasil, Nós, são vários movimentos, e estes grupos conseguiram eleger nas últimas eleições de 2018 34 deputados, que é um número significativo. E a sociedade civil também se mobilizou em torno de pelo menos 3 escolas, 3 programas de formação de líderes políticos, sendo os mais conhecidos o Renova BR, o Centro de Liderança Pública, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, são escolas de formação que formam todos os anos entre 500 a 800 novos alunos. Os alunos participam em aulas presenciais, em aulas online, sobre temas como marketing político, ética, políticas públicas, e é importante reforçar que são movimentos suprapartidários, são movimentos transversais do ponto de vista geográfico. Nós temos tanto pessoas do Acre, de Rondônia, do Rio Grande do Sul a participarem tanto nos movimentos quanto nestas escolas de formação de líderes, quanto pessoas oriundas de São Paulo ou do Rio de Janeiro. E são pessoas relativamente jovens, jovens com experiência, alguns até com experiência política, mas são movimentos e escolas desassociados dos partidos políticos. Aliás, os partidos políticos no Brasil, como geralmente são vazios ou ocos do ponto de vista ideológico, isso tem consequências negativas nas mais diversas áreas, mas tem algumas vantagens porque os tornam mais flexíveis, eles são mais moldáveis à incorporação de pessoas com diversos perfis. E talvez de forma astuta, alguns desses partidos políticos decidiram aproveitar a oportunidade. Estes novos quadros não brotaram dentro das máquinas partidárias, novamente brotaram fora das máquinas partidárias, mas os partidos cooptaram-nos para os seus quadros, porque, como eu mencionei anteriormente, só é possível ser deputado no Brasil por intermédio de um partido político. Como alguns destes jovens líderes com 30, 40, 50 e poucos anos de idade, eles são figuras públicas também, obviamente o apoio da imprensa aumentou o seu capital eleitoral e político, o que ajudou também nas contas eleitorais destes partidos políticos.
Será fácil a emergência num plano principal de qualquer um deles num cenário de grande polarização Bolsonaro-Lula? Porque à esquerda o PT parece não conseguir fazer nada sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Estas movimentações têm sido importantes, mas ainda não são decisivas. É um processo de renovação de longo prazo, de sedimentação de estratégias, que necessariamente vai ter altos e baixos. Eu não consigo ver um cenário 2022, quando tivermos novamente eleições presidenciais, eu não consigo antecipar que um destes, vamos chamar, jovens líderes, que hoje têm 35, 45 anos de idade, possa emergir como alguém que tenha o capital nacional e eleitoral necessário para encabeçar uma candidatura presidencial que possa eventualmente ser contundente ou ser decisiva. Mas, apesar disso, apesar de eu não estar a conseguir ver ninguém que possa eventualmente assumir essas responsabilidades, é importante reforçar que o Brasil e todo o seu aparelho político-partidário não está restringido a uma cidade de Brasília, não está restringido a um edifício Palácio do Planalto, não está restringido a um pequeno grupo de pessoas formatadas. Não, nós estamos a falar de cerca de 70 mil políticos no Brasil, que ocupam um espaço de poder nas mais diversas geografias, nas mais diversas camadas institucionais, que tanto podem ser bons presidentes, como bons senadores, como bons assessores especiais a nível de governos estaduais, como bons secretários municipais a nível das presidências da Câmara. Então, eu diria que a melhor forma de nós medirmos o sucesso destes novos líderes no Brasil não é antecipar que eles vão ser o próximo presidente ou presidenta naquele país, mas é conseguir monitorar o avanço deles dentro da grande estrutura político-partidária brasileira e perceber que eles, eventualmente, vão conseguir continuar a ocupar espaços importantes de poder, onde geralmente a imprensa não cobre, em áreas negligenciadas pela imprensa, mas que são áreas da governação. Eles vão ser líderes de políticas públicas, eles vão moldar e desenhar iniciativas públicas para milhões de pessoas, em órgãos estaduais, em câmaras municipais, e poderão ter um impacto verdadeiramente significativo.
Muito obrigado, Rodrigo Tavares. O Brasil que continua a bater recordes, 1.473 mortes na quinta-feira, já ultrapassou a Itália, já tem mais de 35 mil mortes com o novo coronavírus. Chegou ao fim o Estado do Sítio desta semana, trabalho técnico de João Félix Pereira e Alexandre Lima, edição de Ricardo Alexandre. Se está a ouvir na TSF, no ar, na rádio, posso sempre adiantar que há uma versão alargada e exclusiva em podcast e em tsf.pt. Até para a semana.